há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Azana wae, Houve um tempo em que a ligação dos homens com os espíritos livres e benfeitores era maior. Era uma ligação natural, livre, espontânea e perene. Fosse nas terras altas ou mesmo nas brumas sobre as campinas baixas, os espíritos ensinavam aos homens o segredo e a ligação entre os corações como a coisa mais sagrada que existe, inclusive acima dos laços familiares. Eles falavam dos laços espirituais que unem os irmãos de ideais, os mesmos ideais que todos os iniciados vêm trabalhando em prol deles ao longo dos milênios, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essa ligação dos espíritos e os homens era de coração a coração, dentro de uma certa sintonia elaborada e preparada nos ambientes da natureza. Por aquela ocasião, milênios atrás, alguns grupos se reuniam nos bastidores das sociedades antigas em todos os lugares do planeta para o aprimoramento e o desenvolvimento das capacidades espirituais, o desenvolvimento da consciência. Ao longo do tempo, esse desenvolvimento aconteceu nas terras quentes do Antigo Egito, aconteceu na África, na Índia, na China, no Tibete e também na velha Europa, entre o povo celta, que tinha uma grande ligação com as forças da natureza, os espíritos livres e o grande espírito que está em tudo. Entre o povo celta antigo, haviam grupos que se dedicavam diretamente aos estudos espirituais. Esses grupos se reuniam nas montanhas para suas iniciações específicas, e alguns desses grupos se sentavam na campina baixa em meio às brumas, e os espíritos então surgiam no meio do nevoeiro e passavam os ensinamentos àqueles iniciados, mente a mente, coração a coração, espírito a espírito. Não haviam dogmas nem imposições nos ensinamentos espirituais. Era a forma livre do contato espiritual do homem com os espíritos, dos espíritos com os homens, dentro daquela consciência de que o todo está em tudo. Eu era um dos participantes de um desses grupos espirituais que recebia as mensagens dos espíritos no meio das brumas e também no alto das montanhas. Eu e meus companheiros de jornada daquela época conhecíamos os mecanismos das leis de causa e efeito e da reencarnação. Nós lembrávamos de vidas anteriores, no Oriente Antigo, onde tínhamos passado por iniciações profundas e aprendido muitas coisas, às quais nós estávamos dando continuidade naquela época. Mas também sabíamos que reencarnaríamos mais à frente em vários corpos de raças diferentes, para outros aprendizados, novos aprimoramentos conscienciais. Nós conhecíamos o passado, nós trabalhávamos no presente, e nós sabíamos que o futuro viria e que novas oportunidades de trabalho, crescimento e reencontros aconteceriam. O tempo foi passando, e assim como as pedrinhas do rio são levadas pela forte correnteza, nós fomos levados pela correnteza da vida ao longo de muitas existências em corpos diferentes, aprendendo o que fosse necessário para o crescimento de cada um. Nós fomos indo na corrente da vida e hoje nos encontramos novamente reencarnados aqui nessa escola chamada Terra. E nesse momento, nós podemos estar mais ligados do que pensamos, de coração a coração, como outrora. Não lembramos tanto dessas vidas passadas, mas quem garante que você, ouvinte, ou meu amigo Evaldo, que está aqui comigo no programa, não estávamos juntos nessas iniciações lá atrás, aprendendo juntos, comungando juntos, aprofundando laços de amizade, de sintonia e prometendo uns aos outros, em nome do mais sagrado, de que quando nos reencontrássemos à frente, nós nos juntaríamos novamente para novos aprofundamentos. Em contextos diferentes, nós estaríamos juntos de alguma maneira, fazendo trabalhos semelhantes, buscando os mesmos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Pode ser que algum de vocês, ouvintes, sinta uma certa vibração e familiaridade com o que eu estou falando agora. E não é importante se lembra ou não. O importante é a sintonia nos mesmos ideais. Podemos estar em corpos diferentes, em países diferentes, mas nesse momento nós estamos ligados aqui, numa viagem espiritual pela Rádio Mundial. De alguma maneira, nós estamos unidos. E essa reunião, de toda forma, invisível, serena e perene, é a mesma união que existia dos espíritos com os homens outrora e que nós procuramos resgatar de alguma maneira, sem dogma, livre, natural, como era, de coração a coração. E os espíritos das brumas ensinavam tantas coisas boas, e o tempo foi passando e nós reencarnamos, mas os ensinamentos deles ficaram em nossos corações. E que ensinamentos eram esses? Aqueles mesmos, da existência de uma causa primária, a existência de um mundo invisível e as relações dos homens com esse invisível. O aprofundamento dos laços espirituais daqueles que jornadeiam pelos caminhos iniciáticos e que se reconhece ao longo das eras pelos mesmos propósitos, pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas energias. Esses espíritos benfeitores sempre falaram da existência do espírito e da qualidade evolutiva do homem. Sempre ponderaram com os grupos de outrora, assim como fazem com os grupos atuais, sobre a necessidade de crescer, aprender, evoluir, estar sempre à frente, sempre buscando melhorar, nunca achando que já está pronto, sempre procurando melhorar. Nunca procurando ser mestre de ninguém, mas apenas de si mesmo. Nunca combatendo a nada nem ninguém, mas sim realizando a grande luta dentro de si mesmo, que é vencer a si mesmo, pois não há nenhum adversário no universo para ninguém. Existe nós por dentro e tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Os nossos grandes inimigos jamais estiveram fora, sempre estiveram dentro. E é no coração, ali no campo luminoso, que se exerce a grande iniciação, onde cada iniciado trabalha vencendo a si mesmo, nesta qualidade evolutiva do homem, na existência do espírito, sempre à frente. Os espíritos das brumas ensinavam que a inteligência do homem é limitada e que conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é um conjunto das qualidades da inteligência universal no homem, com os sentimentos maiores do coração, que envolve a alegria, a ética, o respeito, a amizade e a consciência da vida. A sabedoria que o homem aprende ao longo de muitas experiências, onde ele descobre que sua consciência não vem do cérebro, mas da inteligência universal do seu próprio espírito, que se expressa através do cérebro. Esses espíritos se ensinavam sobre a impossibilidade de determinar o grau de lucidez dos homens. Quem é o ser humano que pode julgar a consciência alheia? Ou medir ou estabelecer parâmetros para dizer que alguém é melhor do que o outro, ou mais inteligente ou não. Quantas pessoas com muitos conhecimentos nós conhecemos e que não têm sabedoria alguma? E quantas pessoas simples, sem conhecimentos acadêmicos, dotados de alta sabedoria e que sabem levar a arte da vida com dignidade? Os espíritos das brumas falavam da responsabilidade que cada iniciado espiritual levava consigo mesmo. Falavam de universalismo, de mente aberta, de estar prestando atenção no momento presente, em todas as possibilidades, de comungar com a natureza, de estar com o coração aberto e de ser generoso. Eles falavam do caráter híbrido do ser humano, pois o ser humano é espírito na matéria. Ele é estrela, mas se manifesta como carne no momento. é um híbrido do eterno com o temporário, e cada iniciado espiritual daquela época tinha plena consciência disso e sabia que em determinado momento teria que simplesmente se desprender definitivamente do corpo e ir de volta para casa, nas luzes do céu. Mas eles sabiam que retornariam novamente e que a Mãe Terra ofereceria novos envoltórios terrenos para abrigá-los em novas vidas, em novos aprendizados. Esses iniciados sabiam. Os espíritos das brumas ensinavam que a Terra é uma escola e que todo ser vivo é seu professor e, ao mesmo tempo, seu aluno. Falavam da fé raciocinada e jamais estimulavam a crença cega de ninguém. Combatiam todo tipo de radicalismo e falavam da flexibilidade da consciência, aprendendo nos determinados ciclos da natureza a se portar de acordo com as circunstâncias, a saber levar as coisas da vida com paciência e consciência. Os espíritos das brumas ensinavam que não há felicidade para os egoístas e que a felicidade verdadeira só vem do coração, do espírito, jamais da aparência, pois as coisas da terra são transitórias. Tudo passa, incluindo a beleza e a força física, mas fica a fibra do espírito no coração com tudo que ele aprende. E o espírito não é alto ou baixo, gordo ou magro, homem ou mulher, é consciência. E o que a consciência aprende, ela leva, e isso não é transitório, é perene. Os espíritos das brumas falavam que é necessário aprender a ler no livro da natureza e que os nossos pensamentos, sentimentos e energias deixam impressões energéticas dentro e fora de nós. Eles ensinavam que nossas mãos são como antenas energéticas e que nós podemos abrir as mãos e sensibilizá-las energeticamente no ar, captando a energia cósmica, captando as essências da natureza, trabalhando essas energias em nossos corpos e até mesmo irradiando-a para outras pessoas que não estejam bem. As mãos são antenas energéticas e eles ensinavam que nós poderíamos dormir prestando atenção na luz das mãos, para que assim levássemos para fora do corpo físico durante o sono mãos de luz para curar no plano espiritual também os espíritos infelizes que nós encontrássemos. Eles falavam da respiração, que quando nós respiramos, captamos essa essência luminosa da energia que está no ar, e que a respiração é uma meditação natural, e que é necessário prestar mais atenção na entrada e na saída do ar, com a plena consciência de que é uma entrada e uma saída da luz em nós. Eles falavam que o todo que está em tudo, a presença maior, o grande espírito, também respira. Ele expira e o universo aparece. Ele inspira e o universo desaparece. E novamente ele expira e tudo surge novamente. Eles falavam que quem ama respira o ser amado. E ensinavam que quem trabalha em prol de um ideal também respira o motivo desse ideal. Que quem ama o céu respira a essência divina. Que quem faz o bem respira com os espíritos de luz. E que quem compartilha a luz respira a própria luz. Eles falavam de dar sem esperar nada em troca, sem jamais cobrar qualquer tipo de gratidão do outro, apenas se sentindo grato pelo próprio ato de dar, de ser útil e assim ser feliz. Ah, esses espíritos das brumas, os espíritos das montanhas, da natureza, que outrora falavam diretamente com os homens, de coração a coração, e que hoje ainda falam, assim como falavam para os antigos iniciados. Mas é preciso ouvir com o coração. E esses espíritos e amigos que hoje também estão presentes em nossas vidas, seja no trabalho que eu faço, no trabalho que o meu amigo Evaldo, que está aqui junto comigo, faz, na vida de cada um de vocês, eles estão presentes invisivelmente, sempre intuindo tudo aquilo de melhor, sem jamais se meter em nossas decisões e em nossas vidas, mas inspirando o melhor, dotando a cada um de nós de mais paciência para superar as dificuldades, dotando a cada um de nós de mais força para vencermos os grandes inimigos que, na verdade, estão dentro de nós mesmos. E finalizando esses ensinamentos espirituais de que hoje eu acordei me lembrando com essas ideias todas que eu estou aqui projetando de improviso, e me acordei hoje lembrando também do meu amigo Evaldo, ele não sabe disso, eu estou falando isso para ele agora, né? Eu quero concluir esses ensinamentos ainda com essa música linda de fundo, que volta ela para o início, Evaldo, faz favor, depois eu passo os dados do disco quais são. E o principal ensinamento dos espíritos das brumas daquela época e que nós carregamos em nossos corações até hoje: nós somos as criaturas do nosso próprio futuro.
Adoni no boi.
Amigos, agora nós já estamos já na hora do intervalo e o Evaldo, você reparou que eu nem abri o programa, né? Então deixa eu abrir o programa agora. Aqui é o Wagner Borges falando, esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu comecei o programa com essa bela canção do Stuart Hoffman, e comecei a falar de improviso o que veio em meu coração. Eu já acordei com tudo isso hoje na minha memória e eu queria compartilhar com o Evaldo, meu amigo, aqui, peguei de surpresa, e também com vocês. Como nós já estamos na hora do intervalo, a gente daqui a pouquinho volta, eu passo os dados do disco e aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho sobre as saídas do corpo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Mundial FM, aqui de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu falei um pouquinho sobre os ensinamentos dos espíritos celtas antigos. E agora, nesse segundo bloco, eu vou falar um pouquinho sobre as saídas do corpo. Essa música que está tocando aí de fundo foi a mesma que eu passei 15 dias atrás, inclusive abri o programa com ela, mas eu passei o nome do disco errado, por isso que eu novamente toquei um trecho agora. É a vocalista xamânica americana Gila Antara, e o nome da música e também do CD é Moon Dance. E no dia do programa eu falei Moonlight, né? Moonlight, luz da lua. É Moon Dance, dança da lua. Gila Antara, Moon Dance é o nome da música e o nome do disco. E no primeiro bloco eu passei desde a abertura do programa e deixei repetindo o trabalho do tecladista de world music americano Stuart Hoffman. É um CD chamado Silent Longing. A primeira canção chama-se Waiting e é a tradução de uma canção num dialeto africano que vocês escutaram no original. Um vocalista africano que não consta o nome dele aqui na ficha técnica do CD, ele canta, o Stuart Hoffman traduziu para o inglês, tem aqui no encarte, e colocou no CD Silent Longing. O nome da canção em inglês é Waiting, e está num dialeto aqui também africano que eu não sei ler para vocês, que foi na língua em que o cantor africano cantou oportunamente. Se eu tiver mais informações sobre esse trabalho, eu trago aqui para vocês. E o Evaldo está me sugerindo fazer um especial, talvez para frente, em alguns dos programas, com esse disco e também com o da Gila Antara. Então vamos ver aí, mês que vem, março, eu vou viajar novamente a trabalho e eu estou indo para Curitiba, e aí eu deixo um ou dois programas gravados com especiais musicais, com essas músicas que a gente passa aqui no programa. Essa é a forma que eu tenho de compartilhar com vocês o imenso acervo musical que eu tenho. E graças a Deus, ao longo de tantos anos escutando música, comprando primeiro vinil, depois os CDs, eu fui adquirindo um imenso manancial de música, né? Eu tenho cerca de 4 mil CDs, mais ou menos, variados, rock progressivo, new age, mantras, world music, cerca de uns 600 vinis ainda, umas 600 fitas cassete, coisas que não tem CD. Eu tenho muito material, Evaldo. E aí a forma que eu tenho de compartilhar isso é passar aqui durante os programas. Bom, antes da gente entrar no segundo bloco, com o tema das saídas do corpo, a Myrna Gris, que também tinha programa New Age aí durante vários anos nas rádios aqui em São Paulo, ela acabou de lançar um livro calendário com um CD grátis, Anjos 2008, está em todas as bancas. É um calendário muito bonito, com figuras muito coloridas e bonitas de anjos, e acompanha, junto com o livreto calendário, um CD com várias meditações dos anjos na voz da Myrna Gris. Esse trabalho já foi lançado, tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos, e agora está nas bancas. Então corram lá, gente. Anjos 2008, da Myrna Gris, um livro calendário, acompanha um CD muito bonito com meditações dela. Vale a pena, tá? Tá em todas as bancas. Bom, eu recebo muitas correspondências de pessoas narrando sensações de saídas do corpo, que é a principal área com a qual eu trabalho. Então, eu já falei ao longo dos anos aqui, muitas vezes, sobre várias sensações que são decorrentes do princípio dessas saídas do corpo, e que, como as pessoas não estudam esse tema, elas ficam apavoradas por não saberem lidar com essas sensações que são absolutamente naturais para quem convive com esse tipo de experiência. Como eu convivo com essa experiência há mais de 30 anos, porque a primeira vez que eu tive uma saída do corpo eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 46, ao longo desses 30 anos eu procurei aprofundar bastante esse estudo, estudei tudo de várias áreas, procurando equilibrar os ensinamentos numa síntese equilibrada, porque não existe este ou aquele que saiba mais nessa área, né? Existe esse ou aquele que estudou um pouco mais, mas como nós sabemos que conhecimento não é sabedoria, tem gente com muito conhecimento nessa área e com sabedoria nenhuma para lidar com isso, e outras pessoas que não leram nada e tem uma sabedoria inata, instintiva, já trazida de outras vidas e que se desdobram naturalmente em suas saídas do corpo. Então, alguns sintomas são clássicos porque são comuns à maioria da população. Eu já contei aqui muitas vezes que a causa desses sintomas é a queda do metabolismo durante o sono, principalmente o metabolismo cardiorrespiratório, que fica mais tranquilo durante o sono. O padrão de ondas cerebrais relaxa profundamente, porque o cérebro apresenta 4 padrões de ondas cerebrais: ondas beta na vigília, ondas alfa em estado de relaxamento ou cochilo, ondas teta no sono leve e ondas delta no sono profundo. Então, quando nós dormimos, o padrão de ondas cerebrais desce, o padrão cardiorrespiratório também desce, a pressão interna do corpo também, a respiração se altera, né? A temperatura do corpo também. Então, o corpo fica num estado diferente da vigília, onde ele está completamente ativo, totalmente energizado para os movimentos do dia a dia. Durante o sono, não. É um momento de repouso, é um momento de descansar a máquina. Então, o corpo é como se fosse um carro e o motorista é o espírito. Então, o carro rodou muito durante o dia, está na hora de encostar na garagem. Então, enquanto o carro está lá na garagem esfriando a máquina, o motorista pode sair para tomar um café, tomar uma cervejinha, encontrar com os amigos e fazer alguma coisa interessante nesse período em que ele deixou a máquina descansando. E é assim que ocorrem as saídas do corpo, que também podem ocorrer durante estados de meditação, momentos de relaxamento profundo induzidos conscientemente por alguém, pode acontecer durante um desmaio, uma pancada na cabeça, ou em qualquer situação em que o metabolismo relaxar. Pode ocorrer em qualquer estado alterado de consciência, como no transe hipnótico, transe mediúnico, durante uma prática de yoga, mas sempre de forma diferente de que quando ocorre durante o sono. Porque durante o sono é o momento em que a pessoa se permitiu um relaxamento mais profundo, porque ela trabalha todo dia e o momento que ela se permite relaxar mais forte é durante o sono. E como ali são horas em que o corpo repousa, o espaço de tempo que a pessoa tem é maior para ter uma experiência mais longe, mais profunda. Muito embora isso também seja relativo, porque na meditação podem ocorrer experiências profundas, não somente saídas do corpo, mas também de interiorização e mergulho no eu, descobrindo um universo interior que é tão vasto quanto o universo exterior, seja físico ou extrafísico. Então, algumas sensações se apresentam quando a consciência está na iminência de ter uma experiência para fora do seu corpo físico. Essas sensações, basicamente, eu vou colocar rapidamente, porque já falei muitas vezes aqui no programa sobre isso. Os ouvintes mais antigos estão carecas de ouvir falar sobre isso, mas tem sempre os ouvintes mais novos que mandam cartas e e-mails perguntando. Uma das sensações clássicas, você está num estado alterado, cochilando, e o cochilo tem dois tipos. Quando você cochila na ida do sono, é chamado pela medicina de hipnagogia. E quando você cochila voltando do sono para a vigília, é chamado pela medicina de hipnopompia. Então, quando você está cochilando entre a vigília e o sono, caindo ali no sono, naquele estado hipnagógico, muitas vezes, no limiar da vigília para o sono, ou do sono para a vigília, você tem a nítida sensação de estar caindo. Aí você tem um solavanco e um espasmo, como se estivesse caindo. E aí dá um solavanco e você desperta abruptamente. Todas as pessoas já tiveram isso. É um deslocamento energético rápido do corpo espiritual, que é como se arremetesse uma saída e logo a seguir freasse e retornasse em uma fração de segundo, mais rápido do que a pessoa possa imaginar. Então, essa sensação de tranco é decorrente, muitas vezes, da saída ou da volta para o corpo, ok? E quando eu era pequeno, tinha esses trancos, que até hoje eu tenho. A minha avó, que era uma senhora católica de 80 anos, da velha guarda, ela olhava para mim e dizia assim: sabe por que você está tendo esses trancos, meu netinho? É porque você está crescendo. Pô, eu não cresci nada, eu tenho 1,67m. O Evaldo também tem 1,66m, é mais baixo do que eu. Quando eu venho aqui, eu me sinto alto, porque o Evaldo e o Tomás são mais baixos do que eu, né? E você tem uma ideia, a minha avó, ela era uma pessoa moda antiga, é claro, e ela dizia para mim e meus irmãos que se a gente dormisse pelado embaixo da coberta e desse o azar de morrer dormindo, só porque a gente estava pelado, iria direto para o inferno. Vê se pode, Evaldo. Então, por que eu estou comentando esse detalhe? Porque justamente as pessoas, quando têm experiências durante o sono, elas às vezes contam para a avó, para o pai ou para a mãe que não estudaram esse assunto e não sabem qual é a causa. Então, cada um diz uma coisa, né? Então, seu pai, que é materialista, diz que você está pirando. Sua mãe, que é religiosa, diz que é porque você não rezou. A sua avó, que é antiquada, né? Uma pessoa da velha guarda, às vezes, que não teve muita chance de estudar como você nos dias atuais, né? Chega e fala que você vai para o inferno. Então, é complicado, porque as pessoas perguntam para outras que não são capazes de responder o que é aquilo. Então, na boa intenção, cada um diz as piores tolices sobre saídas do corpo. A outra sensação é quando a pessoa acorda e não consegue se mexer. se sente totalmente paralisada, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, até que apavorada ela abruptamente recupera o movimento com uma certa taquicardia. Essa paralisia é chamada de paralisia noturna pela medicina e também de catalepsia projetiva dentro dos estudos de projeção astral. É uma paralisia benigna, porque o metabolismo está baixo, o padrão de ondas cerebrais está baixo, a pessoa desperta e não consegue mexer o corpo porque o metabolismo está baixo. E aí ela se apavora, porque quer se mexer a qualquer custo. E aí, devido ao medo dela, ela sofre uma descarga de adrenalina, né, das glândulas suprarrenais como autodefesa diante do medo, e a adrenalina acelera abruptamente o batimento do coração e a pessoa recupera o movimento abruptamente com uma certa taquicardia, suando, morrendo de medo, para algo que é absolutamente normal. O que eu sugiro para as pessoas é o que eu fiz comigo. Quando eu tinha essas paralisias muito frequentemente aos 15 anos, em lugar de tentar me mexer, eu relaxava, e relaxando eu me desprendia conscientemente para fora do corpo. Então sugiro às pessoas que têm medo da paralisia que façam um test drive. Fica quieto, arrisca, não se mexe e pense em se desprender, que você vai flutuar naturalmente para fora do corpo e vai comprovar isso que eu estou falando para vocês. A outra coisa que acontece é uma dilatação da aura. A pessoa sente que está estufando, está crescendo, né? E aí tem gente que começa a fazer um Pai Nosso, um Ave Maria, e a aura dilata mais. Porque não é questão de rezar ou não rezar, é uma dilatação energética benigna, natural. E muito comum em médiuns de psicofonia e em pessoas que aplicam energia com as mãos. O reikiano, curador prânico, passista espírita, o cara que aplica jorei na igreja messiânica, o católico que impõe a mão para tentar uma cura, todos os que trabalham com passagem de energia pelas mãos, ocasionalmente sente uma sensação de dilatação da aura das mãos, né? Que é natural devido à passagem da energia pelo chakra da palma da mão. A aura da mão dilata. Acontece que quando a pessoa está deitada, dilata a aura inteira e a pessoa terá uma sensação de estufamento energético que, se ela não entender o que está acontecendo, vai ficar apavorada. Há também uma série de vibrações que percorrem o interior do corpo de cima a baixo, né? E que os praticantes da projeção astral chamam de estado vibracional, que é como se fosse uma aceleração energética das vibrações do corpo espiritual para escapar da inércia do corpo físico durante o sono. Então a pessoa desperta com verdadeiras correntes energéticas indo e voltando em alta velocidade pelo corpo dela, que saca um zumbido estridente dentro da cabeça, né? Parece uma turbina de avião vibrando, e a pessoa pensa que é o corpo físico que está vibrando, mas o corpo não vibra. É a vibração interna do corpo espiritual que, se a pessoa deixar, na sequência se desprende para fora do corpo. E há outras sensações como entorpecimento do corpo físico. A pessoa acorda e não sente o corpo físico, fica apavorada quando é uma mão na roda para ela se projetar para fora do corpo naturalmente, né? A sensação, às vezes, de ser ejetado abruptamente dentro para fora do corpo, que é chamado em estudo de projeciologia de decolagem projetiva. Então há muitas sensações e as pessoas precisam se acostumar com essas sensações. Então daí a leitura sobre o tema favorece muito a compreensão sobre esses sintomas. Sugiro a vocês que entrem lá no site do IPPB, www.ippb.org.br, que é um site que tem muitas informações sobre isso. Vou repetir: www.ippb.org.br. Se tiver qualquer dúvida, liga lá no nosso telefone aqui em São Paulo, 61635381. 61635381, atende das 11 da manhã às 17 horas todos os dias. Vocês podem pegar informações lá. Eu faço palestras sobre esses temas quase todas as sextas-feiras, palestras gratuitas aqui em São Paulo, e faço palestras em vários espaços alternativos aqui de São Paulo também sobre esse tema, palestras gratuitas. Eu vou ao Centro Espírita, grupos de Umbanda, lojas maçônicas, loja Rosa Cruz, grupo teosófico, escola, né, grupos variados. Eu não tenho fronteira, graças a Deus. Procuro trabalhar de forma universalista, tentando passar ensinamentos espirituais de forma livre e que cada um adapte dentro da linha espiritual que preferir, com a sua própria liberdade de expressão e de escolha. e jamais permita que alguém escolha seu caminho por você ou que dite regras de como sua consciência deve viver ou se manifestar. A liberdade é uma maravilha, mas também não existe liberdade sem responsabilidade, porque a liberdade de cada um termina exatamente onde começa a liberdade do outro. Então, não existe liberdade sem consciência e sem responsabilidade do espaço dos outros também. Então, é muito importante que cada um siga seu caminho espiritual, respeitando o caminho espiritual dos outros, mantendo o seu grau de independência natural em relação às ideias e filtrando tudo aquilo que escuta, que vê e que lê, e procurando pautar tudo pelo bom senso, a razão e o discernimento e o sentimento e a alegria das coisas, né? E respeitando a opção alheia, mas mantendo o seu ponto de vista, se ele for correto, tranquilo, né? E respeitando o caminho de cada um, porque não existe o caminho certo ou errado, existe o caminho. E aquilo que agrada a um poderá não agradar o outro. Então o importante é que cada um seja feliz no caminho que escolheu, seja lá que caminho seja, e que seja feliz e que faça o bem dentro daquilo que aprender em cada caminho, e que desconfie de qualquer caminho que não deixe você caminhar com liberdade de expressão, porque significa tolher a consciência, e qualquer consciência que esteja consciente não pode permitir qualquer antolho, qualquer bloqueio na sua liberdade de expressão natural, que é um dom maravilhoso que cada um de nós carrega e deve manter e lutar por ele tenazmente, né? E desconfia de qualquer lugar que disser que é o melhor lugar e que os outros lugares não prestam, porque a pessoa, tal grupo ou as pessoas que estão ali estão competindo com outros lugares, e quem compete é o ego, e nós não estamos aqui para competir com ninguém, a gente está para somar e crescer, aproveitando os melhores ensinamentos de todas as áreas, recusando tudo aquilo que não for bom, tocando a bola para frente e sendo feliz do jeito que for possível. Evaldo, acabamos? Você adiantou o relógio, cara. O programa tá bom, é por isso que você... Então, vamos terminar com a Gui Lantara novamente, daí o CD Mondance e a música Mondance, vamos terminar com ela. Gente, semana que vem a gente tá aí, logo depois do carnaval, né, quinta-feira que vem, tá? Vamos estar aí fazendo o programa como sempre. Desejo a vocês aí um bom fim de noite, tudo de bom. E me despeço deixando um beijo para as moças. E o Tomás acabou de entrar aqui, eu recinto ele... E o Evaldo deixa um beijo para os rapazes. Até mais.
Shadows on the plains, and old Indian dances round the fire in the flames. His medicine is magic, his spirit wanders free. He doesn't have to dream of who he wants to be. Eyes far off in the distance, he's present with his dreams, one with the mountains and the forests and the streams. He's one with the mountains and the forests and the streams. The taking of a squaw. He's living out his dream with the Cheyenne and the Sioux, lost between two worlds of the old and the new. He's lost between two worlds of the old.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas. que, como a primavera, fazem bem a todos, e que, depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.